terça-feira, 26 de dezembro de 2017.
Está no ar, edição 2201 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e do mundo?
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Jornal da UFES apresenta a primeira reportagem da série sobre a castanha do carrilho.
Beneficiamento do fruto coloca Sergipe na rota nacional da produção de castanha.
A gente relembra fatos que marcaram o ano e foram destaque no nosso noticiário.
2017 marca 10 anos de criação do Campus de Laranjeiras.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora
e Celícia Pereira.
O Jornal da UFES apresenta a partir de hoje 3 reportagens sobre a castanha do povoado Carrilho.
A série traz histórias e personagens que ilustram a tradição do beneficiamento de castanha de caju.
Hoje você vai conhecer histórias como a de Dona Marina, que acompanhou de perto o crescimento da comunidade.
A reportagem especial é de Josafá Neto e Juliana Almeida.
A cultura ganhou força no Brasil a partir da década de 90 e mudou a realidade socioeconômica de milhares de famílias do semiárido nordestino, que viram no cultivo do cajueiro a oportunidade de gerar emprego e renda. O fruto rende vários produtos ao comércio. O tropical suco da polpa e a deliciosa castanha torrada são os mais tradicionais, mas também é utilizado como matéria-prima para a confecção de tintas e inseticidas. A indústria de processamento de castanha de caju se desenvolveu com a mecanização e impulsionou o setor no Nordeste. No ano passado, a região produziu mais de 100 mil toneladas do fruto. Isso representa 99% de toda a produção nacional de castanha de caju in natura, sendo que os estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte respondem por 40% desse total, segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O beneficiamento dessa castanha mudou a rotina de uma comunidade no interior de Sergipe que trilhou o caminho do empreendedorismo. Estamos falando do povoado Carrilho, localizado na zona rural do município de Itabaiana, no agreste do estado, a 60 quilômetros de Aracaju. O cheiro da fumaça que corta o céu do povoado anuncia a força da atividade para a comunidade. Com aproximadamente 1.000 habitantes, de acordo com o IBGE, 90% das famílias declararam viver direta ou indiretamente dessa produção. São cerca de 50 casinhas de beneficiamento que formam o cenário do lugar.
Pois, olha, uma casinha de castanha ali, olha, e outra ali, olha. Olha, nessa beirada aí tem 3 ou 4.
A voz traquejada é de uma das moradoras mais antigas do povoado.
Marina Alves da Silva, 91 anos dentro de 92.
Com quase um centenário de vida, Dona Marina carrega nas mãos calejadas as marcas do modo artesanal de assar, quebrar e limpar a castanha in natura para a extração da amêndoa.
No meu tempo não tinha essa castanha. Aqui, de pouco ano, foi que pegou a vender castanha aqui. Eu assava segunda, terça. E pelava. Quarta eu ia pra rua vender numa latrinha, sabe? Aí nesse tempo era pouquinho, eram umas 3 mulheres ou 4 que assavam aqui esse pinguinho. Aí depois agora que é um botão que só aqui, não tem mais terreno para trabalhar, só tem castanha agora.
Mãe de 24 filhos, ela deixou a atividade após conquistar a aposentadoria rural, mas viu a maioria da família seguir a tradição do lugar.
Esse menino meu acha lá embaixo, no terreno que foi meu, quando meu marido morreu, nós vendemos o terreno e ele disse: mamãe, eu vou ficar com meu pedacinho de terra para trabalhar.
Há 40 anos, seu Antônio de Jesus aprendeu com os pais a única atividade que exerce até hoje. Segundo ele, a rotina já começa na madrugada.
Terra dos 12 anos, meu pai mais minha mãe quebraram. E eu aprendi, só quebro castanha. Eu chego aqui, tem dia que eu venho uma hora da madrugada, saio. Hoje vou tomar café, tomo café e volto de novo, saio 4 horas.
A filha de seu Antônio segue a prática do pai desde os 7 anos de idade. Sem desviar o olhar certeiro na separação da castanha, Maria de Jesus conta que passa cerca de 1/3 do dia nas casinhas de castanha, onde ocorre o processo de torrefação quebra e despeliculagem do fruto.
Eu vou fazer 43 anos, desde 7 anos de idade que eu trabalho, através dos meus pais, que toda a vida foi castanha e verdura. A gente negociava para feiras livres e na semana quebrava castanha. Eu chego 7 da manhã, saio 11 e volto 1, saio 4.
O saco com 50 quilos de castanha in natura rende em média 10 quilos da essência torrada. E é dessa produção que Maria tira o sustento da família.
O saco de castanha tá de quanto?
360.
Depois de pronto, às vezes dá 10 quilos, 11, 9, depende. A castanha for boa, nós compra 2, 3 saquinhos, assa pronta e vai para a casa de vender.
Josinete Oliveira é proprietária do único supermercado do povoado. Até abrir o próprio comércio, ela trabalhou durante 10 anos com a castanha.
Eu comecei mais meu marido, outras pessoas já trabalhavam. Como a gente viu que dava, era bom para todo mundo, né? Um lucro melhor, que a gente era feirante antes. A feira livre ficou mais difícil, devido aos supermercados todos ter verdura, fruta, né? Que foi rendendo no supermercado, a feira livre foi caindo. E a gente começou com a castanha, a castanha foi o suficiente para sustentar a nossa família e a gente ficou na castanha.
Na segunda reportagem da série sobre a castanha do Carrilho, você vai conhecer a história da COBEC, a cooperativa dos beneficiadores de castanha do povoado, que melhorou as condições do trabalho dos castanheiros e facilitou o acesso dos produtos ao mercado formal, até fora do país. Reportagem, Josafá Neto e Juliana Almeida.
Confira a previsão do tempo para esta terça-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo parcialmente nublado na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 25 graus e a máxima de 30. Já a umidade relativa do ar fica acima de 60%, enquanto a velocidade do vento deve atingir 14 km por hora no litoral sergipano.
Na última semana de 2017, o Jornal da UFES relembra fatos que marcaram o ano e foram destaque no nosso noticiário.
Foi mais um ano de conquistas para a Universidade Federal de Sergipe em ensino, pesquisa e extensão.
A UFES comemorou 10 anos de criação do Campus de Laranjeiras.
O Campus das Artes surgiu com a proposta de valorizar a arte em geral, formando profissionais através dos cursos de Arqueologia, Arquitetura e Urbanismo, Dança, Teatro e Museologia.
A programação festiva pelos 10 anos do Campus de Laranjeiras contou com homenagens, ciclo de palestras e apresentações folclóricas. Estudante do 8º período de Arqueologia, Francisco Dias explica como o campus o atraiu na busca pela segunda graduação na carreira.
Sou formado em História e após minha formação surgiu a oportunidade de fazer outro curso, já que eu estava parado assim, estava tentando fazer outra oportunidade. Aí eu pesquisei e vi que tinha um curso de arqueologia aqui em Laranjeiras. Como eu já conhecia um pouco da história, aí me interessei também pelo curso daqui, aí fiz um processo lá dentro da UFES mesmo, e passei, e vim, gostei e fiquei. Já que é um curso aqui em Sergipe, é um curso que tem professores que são reconhecidos tanto aqui no estado como fora do estado, é tanto que no nosso curso de arqueologia, boa parte dos alunos vem de outros estados fazer aqui, e isso não é à toa. Isso é um reconhecimento.
Um ano após a inauguração do campus, Sueli Amâncio assumiu uma das cadeiras de professora do curso de Arqueologia. Segundo ela, o crescimento do curso é fruto de um esforço de décadas da universidade.
Para mim é uma satisfação. Na verdade, eu estou na universidade há 32 anos, né? Eu comecei na universidade como arqueóloga da universidade, depois faço concurso, passo a ser professora do curso de arqueologia, já que ele foi implantado em 2007. E para mim é um prazer, porque eu transmiti o meu conhecimento para a formação dos alunos. E eu acho que o fato dessa expansão abriu espaço e vagas para que mais pessoas pudessem participar do mundo acadêmico e tivessem uma formação. E também o curso de arqueologia aqui, ele foi um resultado de um trabalho da própria universidade desde 1985.
Já para o diretor do campus de Laranjeiras, Gilson Rambelli, apesar dos avanços durante uma década, o próximo desafio é estimular as ações de extensão com o objetivo de aproximar cada vez mais a universidade da sociedade.
Eu acho que nós estamos assim engatinhando, né? 10 anos ainda é muito pouco, mas crescendo com várias possibilidades. Eu acho que nesse momento nós podemos assim rearranjar algumas coisas. Por exemplo, nós perdemos o curso de teatro, que foi para São Cristóvão, dança está funcionando fora de sede, mas nós temos perspectivas de melhorias e de uma participação da extensão aqui no campus. E a extensão vai fazer muito essa ponte com a comunidade. Nós podemos trazer aqui vários segmentos, não só pensar nos cursos daqui, extensão, quando eu falo da UFES como um todo, saúde, educação, né? Proporcionar uma integração maior com a cidade mesmo, para fazer com que o laranjeirense possa usufruir mais esse campus.
O reitor da UFES, Ângelo Antonioli, celebra o processo de expansão da universidade e destaca ainda que o momento exige uma articulação entre universidade, poder público e a própria comunidade.
Nós vamos ter que fazer o grande debate de Laranjeiras. Nós temos que fazer com que Laranjeiras possa encontrar uma integração maior com o município. Nós precisamos fazer com que as pesquisas realizadas aqui dentro do campus cheguem para a sociedade através do poder público. Muitas coisas não dependem da universidade, dependem da integração e da disposição dos que fazem a universidade junto com o poder público local. É preciso que abrir um diálogo. Eu chamei o prefeito para um diálogo intenso, porque nesse momento de adversidade, nesse momento de dificuldade, só vamos minimizar o sofrimento com diálogo, diálogo de responsabilidade, diálogo de integração. E é esse diálogo que nós temos que fazer, esse diálogo que nos cabe como instituição.
Josafa Neto para o Jornal da UFES.
O Jornal da UFES termina aqui.
Produção Raquel Alana, Raimundo Dionísio, Thaleson Souza e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafat Neto.
Coordenação de programação Paulo Lages.
Direção geral professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.